Acorda, Janir!
Tá começando mais um podcast. Podcast não,
Thunder! Thunder!
Podcast. É, mais um podcast aqui no Janir. E hoje estou com ele, Custa.
Oi, netinhos! Bem-vindos a mais um Café com Janir.
Porra, é um bom nome, hein?
Não, cara, é porque acho que 98% dos podcasts que eu conheço começam com café, velho.
Ah, é?
Café com alguma coisa, tá ligado? Dá uma pesquisada depois no Spotify, bota lá podcasts e sai rolando a listinha.
Depois eu vou ver. Quando eu falo café com alguma coisa, eu lembro do café com aroma de mulher.
Com o quê?
Café com aroma de mulher.
Que isso, mano?
Era uma novela do SBT.
Nossa senhora, mas de quando essa novela?
Porra, velho. Eu tô com 28 anos. Já deve ter pelo menos aí uns 15 anos.
Puta merda, cara. Eu não lembro dessa novela, não.
Eu não sei se era essa, mas a música era Incêndio no Canavial. Apaga tudo bem e o mal. Mas não tenho certeza.
O bem e o mal?
É, eu acho que é, mano.
Nossa, cara, é um poeta o cara que criou essa música.
Mano, é antigo isso, velho.
Eu lembro do caladão. Chocolate com pimenta, mas...
Chocolate com pimenta.
Café com sabor de mulher, eu não sei não.
Com aroma de mulher.
Ah, com aroma.
É, sabor não, pô. Café
Ai,
com aroma
Deus.
De mulher, velho. Era muito bom.
É, imagino. Imagina, novela da SBT, geralmente ou é mexicana ou é muito boa.
Mexicana, mexicana.
É porque a novela mexicana, cara, ela é tipo a Bollywood, tá ligado?
Bollywood?
Pra as novelas.
Indiano lá, é isso?
Isso.
É.
Da mesma forma que a Bollywood é a Bollywood dos filmes,
sim.
A novela mexicana é a Bollywood das novelas.
Pode crer, né? Puta, SBT, né, velho? Puta merda, sempre com a novelinha mexicana ali... Chiquitita. Chiquitita, se eu não me engano, a primeira era mexicana, não era?
Se pá, mas não é todas as mexicanas?
Não, depois teve brasileira.
Ixi, olha eu, mano, tô perdidaço.
Não.
É, eu sou um grande fã de Chiquititas, né, gente?
Porra, Chiquititas é muito louco, velho. Eu assisti, mas é da minha época, né, velho? Da época que eu era moleque, pá.
É, isso é verdade.
Eu sou um pouco mais velho que você, então temos essa diferença em cultura aí.
Pois é, você é um cara muito mais cultural do que eu.
Ah,
mais culto.
Não. Cultural não, porra. Só temos culturas diferentes. Nossas gerações já são diferentes, já, né, eu acho, ou não?
Lógico que não.
Não?
Não,
então,
pô. Mas é tudo de 90, isso que importa.
Eu lembro também do Pé na Jaca, lembra do Pé na Jaca?
Puta, Pé na Jaca eu lembro. Eu lembro do nome, mas eu não lembro, assim, tipo, de um episódio ou de como era o negócio. Eu lembro,
cara,
do nome só.
Eu lembro que eu achava bem engraçado, porque ela era meio que de comédia. Eu lembro que tinha aquele maluco... Ai, eu não vou lembrar o nome. Que é bonitão lá, que é galanzão, que ele tava sempre sem camisa.
O Reinaldo Giannichini.
Não é o Reinaldo Giannichini, mano.
É o Vladimir Brichter.
Eu nem sei quem que é esse cara. Você inventou.
É, não, cara, eu vou jogar no Google aqui. Ator bonitão.
Cara, é o Marcos Pasquim.
Marcos Pasquim. Mano,
Marcos
deixa eu
Pasquim.
Pesquisar aqui. Marcos Pasquim.
Ele vivia sem camisa.
Saquei. Ah, mas é igual o... Como que chama? É igual o carinha do Crepúsculo lá, velho. O que é o lobo.
Sei.
É a mesma história, né, velho? O cara tem um tanquinho, aí as pessoas contratam ele, deixa ele sem camisa o filme inteiro. Aí, tipo, tá uma puta de uma névoa, tá ligado? Sei lá, o cara tá dentro do casamento, ele tá sem camisa.
O cara é casando, né? Então, entra só de gravata pra casar.
Exatamente, detalhe, né? Ele é o noivo, isso que é o melhor.
Exatamente, ele é o noivo. Ele é o padre, tá ligado? Ele entra só de batina, só.
Ai, meu Deus, velho, é pior do que filme pornô essas coisas, velho.
Né? Mas o tema não é novela. Ô, fale.
Deixa eu falar uma parada antes de você entrar no tema, porque aí depois a gente vai ter que seguir uma linha, né?
Sim,
eu fui pesquisar ator bonitão no Google e eu queria só colocar aqui o primeiro link, né? A chamada do primeiro link. Ator posta foto com sunga preta e exibe volumão gigante na... Aí tá três pontinhos.
Nossa, que clickbait desgraçado, né? Cara,
ai, ai.
São os filas da puta, velho.
É incrível, cara. A habilidade do jornalista de fofoca é incrível, cara. Os,
né,
caras sabem chamar a atenção do pessoal.
Né, nossa, lembra da Ego?
Eu não lembro da Ego.
Tem uma notícia que eu lembro, que eu sempre ouvi em vários lugares, principalmente no Não Salvo, que era, acho que Caetano Veloso estaciona seu carro na, tipo, na Gávea, um negócio assim. Era essa notícia. E tinha, uma que era não sei quem vai comprar pão na padaria.
Nossa.
Tipo, era
realmente,
assim as notícias, tá ligado?
Realmente é aquela notícia inútil do dia e provavelmente tinha muita gente que ficava vendo, né? Porque estava vivo, com certeza tinha um público.
É, e outro, quando fala de famoso, né, cara? Os caras.
É,
não sei o que tem na cabeça.
Tem uns fãs malucos por aí, né, cara?
Uhum.
Não, você foi maluco por aí.
Demais.
Vamos lá, Jé. Conte-me.
Falando de novela, por incrível que pareça, que não caiu, não foi proposital, né? Mas a novela até faz sentido com o tema. Porque o tema, cara, é o que a gente tá passando, né? Eu imagino aí que você esteja na sua casa, sem sair de casa, pode fazer nada por conta aí do coronavírus, certo?
É verdade, cara. Tô de cativeiro aqui dentro de casa. Inclusive, eu recebi um vídeo com um áudio junto, que eu não sei por que que... Ah, não. Na verdade, era uma foto e um áudio. Era uma foto que tinha fios de poste de eletricidade e tinha dois corona nos fios. Aí tinha uma mulher falando que ela não podia nem sair de casa pra ir no mercado porque tinha dois corona de espreita esperando ela sair pra pegar ela.
Meu...
Mano, na hora isso que eu vi, eu precisava baixar aquele áudio, cara. Eu vou te mandar depois, mas é a realidade aí do... Não só do brasileiro, né? Do mundo inteiro, nesse momento aí, de muita preocupação com o nosso querido Coroninha.
É, então, né? Evitar aí que se prolifere, né? Que pessoas próximas também obtenham coronavírus, que você tenha e passe pros outros, né?
É.
Não é só a gente aí que tá... Se a gente pegar, a gente pode passar pros outros.
É isso então... aí mesmo, Jé. Eu acho muito bom você trazer isso aí à tona pra fazer a conscientização, até porque a vovó Jonirdes tem preocupação enorme com ela, né?
Sim, cara, ela é da galera de risco aí, né? Verdade.
É,
vovó
cara.
Jonirdes não tá saindo de casa, tá aproveitando pra editar nossos podcasts aí e tal.
Exatamente. Grande vovó Jonirdes, um
grande
salve.
Vovó Jonirdes. Então, o pessoal fala assim, eu pegar, eu sou novo. Eu tenho meu histórico de atleta, né?
Famoso.
Tem um famoso histórico de atleta aí, mas o pessoal esquece que tem pai e mãe dentro de casa, pode passar pra eles, pra uma avó, pra uma vizinha... Tem que ter umas vizinhas fofoqueiras que merecem. Mas, que não é meu caso, cara. Isso eu não posso reclamar. Que quem era fofoqueira era minha avó que morava em casa, que não mora mais. Mas ela que era fofoqueira. Então não tem problema com os meus vizinhos, não.
Ela era a famosa leitora de ego.
É, só que ela não era nem a leitora. Ela era quase a jornalista. Porque ela ficava atrás da fofoca, tá ligado?
Ah,
ela
entendi.
Procurando. Ela contava quantos sacos de... Sacos não, quantas caixas de compra chegava no vizinho.
Meu Deus.
Minha avó era foda.
Cara, eu acho que ela trabalhava pro FBI e tava investigando ali o cara, velho.
Deve
pra
ser.
Chegar nesse nível de detalhe aí.
Teve uma vez que os meus vizinhos estavam conversando e o nosso muro pra casa deles é baixo, né? Aí ela subiu e falou assim, que foi? Do nada, tá ligado? Que foi? Aí, assim, pro fundo de casa, fundo assim, bem, sei lá, quase 1 quilômetro de casa, assim, tem um morro, né? E dá pra ver da casa deles, mas da minha casa, meio que você tem que subir no muro pra ver. Aí o meu vizinho falou assim, Dona Maria, acabou de cair um avião ali no morro? A senhora não acredita. Aí ela tava subindo no muro pra ver o avião. Minha avó, cara, pessoa de idade, subindo no muro pra ver o avião que tinha caído no morro. É, foda.
Ai, cara, eu achei incrível. A perspicácia do seu vizinho, mano.
É, não, o bicho é um demônio. Mas vamos ao tema, porque senão a gente não fala nunca do tema, né? Começa a contar.
É verdade. A gente se perde, é o nosso defeito, galera.
Sim. Mas um dia a gente aprende.
Um dia a gente chega lá.
O tema é simples, cara. O tema é essa quarentena que a gente tá vivendo, né? Eu quero saber de você, primeiro, o que você está fazendo nessa quarentena, né? Como tá a sua rotina, o seu dia a dia e tudo mais. E além disso, queria que criar com você coisas que as pessoas podem fazer na quarentena, né? Dar dicas para as pessoas não ficarem aí tão chateadas, tão deprê, não sei o que, que pode acontecer aí futuramente, né? As pessoas presas em casa, vai saber.
É, isso é verdade.
Gente vazia.
Oficina do Diabo.
Exatamente.
Olha só.
O que que você vem fazendo no seu dia a dia, além de trabalhar, é claro, né? Que você tá trabalhando de casa, home office.
Fora trabalho, né? Tem muita gente também que acaba não conseguindo fazer o bendito home office, né, cara? Tem empresas aí e trabalhos que não...
Existe a produção aí, por exemplo, que não tem como, né? A gente tem as pessoas... Eu que já trabalhei em produção mesmo. A gente sabe que tem que estar lá do lado, passando um pro outro e... Tem que ter as fofoqueiras lá pra conversar. tem que ter tudo.
É a famosa Rádio Peão, né, velho?
Sim, Rádio Peão. Famosíssima.
Puta, cara, se você quer espalhar qualquer coisa, mano, não faça comunicação interna. Só joga isso no elevador, solta isso aí numa rodinha, que você vai ver, o negócio vai se espalhar muito melhor do que aquele meio corporativo.
Pode crer. Concordo plenamente.
Aí, ó, viramos coach de empresas.
Houve ferramenta Rádio Peão aí pra galera.
Pois é, cara.
Fora o trabalho, o que você vem fazendo?
Então, cara, é aí que eu acho que mora uma coisa que eu tô tentando exercitar nesse momento, né? Eu vejo que, cara, a gente sabe que o dia a dia é uma correria, né? Que a gente sempre tem alguma coisa pra fazer. E aproveitando esse momento aí de quarentena, que a gente não pode sair de casa, eu tô tentando dar uma... Tentar diminuir o ritmo, sabe, cara? Eu tento não ficar com o celular quando eu, tipo, não tô trampando. Tô no meu horário livre, eu não vou ficar mexendo no celular porque, tipo, eu quero, sei lá, olhar pro céu. Quero fazer qualquer coisa que não tenha nada a ver com a internet.
Faz sentido.
Então, tipo, desacelerar nesse sentido de, tipo, sair mesmo da rotina. Já que é pra mudar 100%, eu tô tentando mudar muita coisa, assim. E o que eu faço pra tentar preencher esse momento, né? Ou eu vou ler alguma coisa. Comecei a ler Freud, cara. Tô tentando entender o que aquele cara tem a dizer.
Sim.
E é uma coisa complexa pra caramba e eu tô curtindo. Eu acho legal, tipo, mudar completamente, assim, os hábitos. É uma coisa que tá sendo diferente e muito legal pra mim. E além disso, mano, eu tô assistindo tudo quanto é série, filme e tudo que existe no mundo dos audiovisual aí, cara.
Sim, é aí que eu falei que entra as novelas na quarentena, porque a novela nada mais é do que uma série, né, cara?
Exatamente. O que você acha que a vovó Jonir está fazendo nessa quarentena aqui?
Ah, cara, tricô.
Tricô.
Velho faz tricô.
Com certeza.
Chá.
Chá. Vovó Jonir desgosta do chá de camomila.
Chazinho de camomila sempre, né, cara? Não pode faltar. Que mais? Bolinho de chuva.
Puta. Tá, merda, eu não vejo a hora de ir lá pra casa da Junir pra comer um bolinho de chuva.
De chuva, cara. Bolinho de chuva e o bolinho de cenoura, né, velho?
Bolinho de cenoura, mas você esqueceu do principal, pô.
Qual?
Ela tá maratonando Senhora do Destino. Você esqueceu disso, cara? Ô, louco.
Poxa, velho.
É.
Senhora do Destino.
Grande, cara. Nazaré, cara. Um ícone aí do...
Eu vou ser bem sincero que eu não lembro de... Senhor do Destino é que tinha o Cadeirudo?
Puta, cara, eu não lembro do Cadeirudo. Quer dizer, eu lembro do Cadeirudo, mas não sei se ele é... Quando fala em Senhora do Destino, o que vem na minha cabeça é Nazaré, já. Tipo, é sinônimo, assim.
O que é Nazaré, velho? Eu não lembro.
Mano, você não lembra do meme daquela mulher olhando, assim, várias fórmulas, ela com o maior cara de não tá entendendo porra nenhuma?
Sei. Essa eu sei.
Então é ela, mano. É a Nazaré,
velho. Mas eu não sei do que é, velho. Eu só dou risada, sou burro.
É muito bom, cara. E falando em meme, você viu aquele meme agora dos caixão? Os caras levando caixão.
Mano, eu recebi uns 50 vídeos daquele, velho.
Mano, não perde a graça aquilo, velho. É incrível. Mano. Eu queria saber a procedência daquele bagulho. Tipo, é um enterro real. Que
sim,
é aquilo?
Cara, é uma cultura. Puta, eu com esses conhecimentos inúteis. É uma cultura da África, se eu não me engano. É uma cultura religiosa, né? Que quando a pessoa morre, em vez de você chorar, você faz uma festa.
Ah,
e aqueles
entendi.
Caras, eles estão meio que festejando, estão comemorando ali. que aconteceu,
caralho,
entendeu?
Mano. E tipo, será que eles treinaram pra conseguir fazer aquilo com o caixão sincronizado?
Mano, ah, com certeza, com certeza. Mas,
mano, não deve ser fácil não, velho.
Não, os caras fazem com muita habilidade e sem as mãos, né? Isso é louco, os caras são monstros.
Puta merda, os caras são monstros.
Mas eu recebi um que o caixão cai.
Ô, louco.
E o corpo rola de dentro, velho.
Nossa, velho.
Tenso, velho. Ó, tá aí, ó. Uma coisa pra se fazer na quarentena, mano. Por que não lançar isso no Brasil? Vamos começar a treinar em casa, carregar caixão.
Ah, o problema é que você não pode... Por que tem um caixão em casa, velho?
Ah, sei lá.
Faz o seguinte, pega o colchão. Vamos começar, porra, começar no nível easy. Pega o colchão.
Uhum.
Chama a sua mulher, a galera que tá aí dentro da sua casa. E bota o vídeo, assiste umas 5 vezes e começa a tentar pelo menos os movimentos mais fáceis.
Sim.
Né? E aí, mano, vai ter um momento que você vai estar dançando frevo com o caixão no ombro.
Eu acho que assim, você começa com o colchão, que é leve. Aí você passa pra mesa, porque a mesa,
nossa,
já
sim,
tem essas mesas de madeira.
Tem um pezinho.
É, aí você passa pra
pode
mesa.
Crer.
Aí depois, sei lá, mano, você monta um caixão aí em casa pra... e já anuncia no YouTube já, mano. Pô, no YouTube não.
Exatamente, não, cara. Na verdade, dá pra você botar no YouTube também e virar... Como que fala? Viral?
Viral, pode ser um viral. É que você já... É, não, cara. Digo, já anuncia o serviço, né, cara? Porque...
Ah, entendi. Tipo, é o seu... Tipo, aqueles caras, eles são contratados pela família...
Isso.
Pra levar.
Isso, isso mesmo. Eles são contratados pra fazer... Pra levar o caixão e fazer aquela festa ali.
Caralho, mano.
É, o bagulho é louco, velho.
Nossa, agora é...
Então, mano, e qual que é
o... capitalismo é foda, velho.
Então, mano. Mano, ó, eu tenho a solução perfeita pra... Porque assim, com o coronavírus... Você sabe que muita gente aí, infelizmente, tá ficando desempregada. É, pessoas que trabalhavam por conta não estão tendo tanto rendimento, né? Porque, cara, porque querendo ou não, as pessoas não estão comprando. Não estão saindo tanto de casa, né? Então, não estão comprando. Então, o que que você faz? Pega a sua família, aprende a fazer a dança do caixão. Aí, calma, cara. Aí, o que que a gente tá vivendo no momento? Coronavírus.
Eu já tô pressentindo o final, por isso que eu comecei aí.
Então você faz uma dança especial do coronavírus, vai aí pra um país que tá morrendo muita gente com coronavírus, e pronto, mano, e ganha dinheiro.
Você garante o seu dinheiro no meio de uma epidemia que vai te fazer ganhar mais dinheiro.
Exatamente, cara. Mano, se existe uma pessoa que tá rindo agora...
O coveiro.
Não, é o coveiro, exatamente, mas tem uma pessoa que me lembra isso, que é o cara do Todo Mundo Odeia o Chris lá, esqueci o nome dele, mano. Que fala trágico.
Puta,
lá.
O do... Porra, esqueci o nome dele, mano.
Moisés na cabeça.
Que Moisés? Não é, velho. E eu tô com o Supremo Senhor Caiô, não.
Nossa,
sei porquê, mas...
todo sentido.
Eu não lembro o nome dele, mas eu lembro que ele ficava atrás das viúvas, para.
Isso, é quando os caras morrem, ele faz o enterro e pega a viúva.
Pode crer, pode crer.
Então, ele deve estar muito feliz, mano. Se ele fosse uma pessoa real, ele seria a pessoa mais feliz do mundo, né? Bora então ler o que você mais você tá fazendo.
Cara, além disso, eu tô tentando aí correr.
Mas não pode sair de casa, velho.
Mas quem disse que eu saio de casa? Eu vou até o quintal e volto pra sala. Vou até o quintal e volto pra sala.
Porra, velho.
Pô, cara, você nunca foi uma corrida dentro de casa?
Não.
Ô, louco, Jé. Tem muito a aprender ainda, então.
Eu tenho, cara. Eu sou novato nesse negócio de quarentena.
É verdade, cara. Eu também sou, mas eu tô descobrindo aí que eu tenho um talento pra isso aí, viu?
Ah, é? Porra.
É, cara, tô descobrindo aí que...
Ô, cara, olha aí, mano, acho que é o dia das profissões.
Coach.
Exatamente,
coach,
mano.
Coach de quarentena.
Coach de quarentena, eu pensei na mesma coisa,
por
cara.
Por que a gente ainda não fez isso, Gê?
Puta que pariu, vamos parar de fazer podcast agora, velho.
Com certeza, acho que acabou aqui, a gente vai parar e a gente vai estudar pra virar um coach de quarentena.
Coach de... Nossa, velho, porque é comum ter quarentena, né?
Então... Não, mas o importante não é que é comum ter quarentena, é que é comum ter coach pra tudo.
Sim, cara.
Existe coach de organização pessoal?
Sim.
A gente é coach de quarentena.
Coach,
cara,
de quarentena, que vai fazer o quê? Vai te conduzir ali a ficar dentro de casa, ser uma pessoa feliz, ganhando dinheiro, viajando, tá ligado? Porque tem essa de viajar também, que os coach ajudam.
É, tem que viajar, tem que... Mas como... É.
Você vai viajar dentro de casa,
cara.
Mano.
Cara, você quer um exemplo legal de viajar dentro de casa?
Faça.
Você lembra do Backyardigans?
Lembro.
O Backyardigans?
Sim, eu conheço.
Eles tinham o mundo inteiro no nosso quintal.
Vixe, mano.
Você não lembra dessa musiquinha?
Não, eu só lembro da música.
Porque... Temos o mundo inteiro no nosso quintal.
Putz, eu lembro, mas eu não lembro, cara.
E eles viajavam dentro do próprio quintal. Então, tipo, toda temporada, assim, de... Dos episódios do Backyardigans, os caras estão dentro da própria casa viajando no quintal.
Caraca.
Então a gente, mano, se eles conseguiam, a gente também consegue. Eles eram uma trupe feita de um cervo, um cachorro, um troglodita e um mamífero qualquer.
Sim.
Nós somos seres humanos dotados de
opositores.
O quê?
Dedos superiores opositores, alguma coisa do tipo. É o dedão.
O que é isso, já?
É o dedão, cara. É só um jeito bonito de falar do dedão.
Entendi. Então a gente consegue também.
Sem dúvida, né? Cara.
Então é isso, cara. Profissão do momento. Coach, eu acho que quarentena. Todo mundo devia ficar ligado nisso. Que isso aí vai começar a surgir logo logo.
É o coach de quarentena.
Quarentena coach. Isso aí, cara.
Cara, inclusive... Essas profissões de coach... Eu acho, cara, que... Então, em vez de... Porque assim, o que, que você precisa? Quando você tá trabalhando, né? Você tá rendendo dinheiro ali pra sua família e ao mesmo tempo ocupando seu tempo. Eu acho que a melhor forma de você estar em casa, né? É trabalhar de alguma forma. Se você não pode fazer um home office, por que não inventar profissões novas?
Com certeza. Concordo super. E eu acho que essa é a forma que a gente vai precisar exercitar aí pra combater aí o excesso de desemprego que isso aí pode gerar, né?
Sim, cara. E como diz o ditado, né? Não sei. Mas é...
Pau que nasce torto, mija fora da bacia.
Exatamente. E aí, então, você precisa se virar, porque senão já era, né?
Não, mas... Senão vai mijar fora da bacia.
Não, tem um ditado mesmo que é tipo... A necessidade faz o homem. É esse.
Então, a necessidade faz o homem?
É, eu acho que é isso. Ah, não, é a necessidade faz ocasião. Sei lá, mano. Uma coisa do tipo. Mas o que, que eu quero dizer com isso? Se você tá desempregado e você não pode sair de casa, você tem que arrumar um jeito de ganhar dinheiro sem sair de casa.
Jé, a necessidade faz o homem e o homem as oportunidades.
Caralho, moleque, você inventou isso agora?
Não, eu joguei no Google.
Entendi. É isso aí, cara. É isso, mas é isso mesmo. Então é o momento de começar a treinar, carregar caixão.
Exato.
Pra ir pra
Itália. Tá aí um. A gente já criou um. Não, a gente tem mais. E o Quarentena Coach. Já tem duas opções aí pra vocês, cara. E digo mais. Acabei de pensar em uma aqui. Eu não sei qual que é, mas é uma coisa pra se pensar. Se você fizer algum tipo de Uber da vida, que as pessoas não precisam sair de casa, esse é o momento, cara.
Como assim?
Que a pessoa trabalhe de casa e seja autônoma pra sua empresa, entendeu? Não precisa ser um Uber pra levar uma pessoa, porque ela não vai poder sair de casa.
Como que é um Uber sem sair de casa?
Não precisa ser necessariamente um Uber, Jé. Mas o que eu quis dizer é, se tiver uma empresa onde as pessoas possam trabalhar pra ela e ganhar dinheiro sem sair de casa, entendeu?
Entendi.
Num formato de Uber da vida, é um momento aí que se isso aí lançar, cara, dá pra ganhar dinheiro.
Sim, cara, antigamente eu tenho um conhecido que ele trabalhava numa empresa de metalúrgica. Uhum. E ele recebia na casa dele caixa de peça pra tirar rebarba. E aí ele tirava as rebarbas da peça, recebia por caixa, tipo 10 reais por caixa, sei lá, qualquer quantia. E aí ele trampava na casa dele, cara. E era produção, se você for ver, né? É uma forma.
Tá vendo, de... cara? É só você abrir aí os horizontes, cara. Vende bijuteria, faz as vovó tudo trabalhar pra você. Você manda as peças tudo solta, elas cria, você vai lá, pega tudo, vende e já era. É isso aí.
Né, porra, bijuteria, artesanato, velho. Artesanato.
Poxa, é hora de exercitar o seu artista interior.
Eu sei mais uma profissão, só que essa você tem que sair de casa, você não pode ficar. Mas o que acontece? Hoje em dia, tem muito velho que não quer ficar dentro de casa, tá ligado?
Uhum.
E os velho é risco, né? Eles não podem sair. E a profissão é o assusta-véio. Você vai fingir que você é algum... Tipo, você vai ser um personagem pra assustar o velho pra ele não sair de casa.
Então, por exemplo, puta, cara, pode crer.
A pessoa te liga e fala assim, ó, meu vô aqui, ou meu pai, ele sai de casa todo dia pra ir no mercado. Aí você vai lá e fala, ó, velho, você sair de casa, eu sou do governo. Você sair de casa, a gente corta a sua aposentadoria. Entendeu? Os bagulho
do tipo. Cara, sem citar nomes, uma pessoa conhecida minha tá fazendo isso com a própria avó. Ela tá mandando fake news pelo WhatsApp, chamou a tia e a mãe dela pra ajudar. Falando exatamente se pegar fora de casa, vai cortar a aposentadoria e os parentes da pessoa vão ter que pagar 1.800 por mês pro governo.
Caraca, ainda vai ter que pagar pro governo.
E ela tá caindo, cara.
Mas cai, velho. Ela tá caindo. O velho é inocente. O velho acha pois que tá é. Na internet, é verdade. Tá ligado?
Exatamente.
E tá vendo? Essa pessoa, ela tá perdendo dinheiro. Ela tá fazendo de graça com a avó dela. Mas ela poderia cobrar pra fazer o mesmo com a avó de outras pessoas.
É verdade, né? Já tem até experiência, já sabe o que usar de notícia falsa aí.
É só criar o flyer e lançar na internet, mano. Já colocar que tem experiência, porque ela já tem experiência com a própria avó.
Com certeza. Bota lá no LinkedIn, galera. Assusta velho.
LinkedIn? Pode crer. Mano, assusta velho. Olha essa opção que magnífica, mano. Imagina ter na carteira incrível. Registrado. Assusta velho?
Pô, cara, imagina uma pessoa com experiência aí em assustar velho. 15 anos aí de profissão. Que carreira bonita.
15 anos assustando velho. Falando que ele vai.
E o melhor de tudo, sem sair de casa.
É, não, ele tem que sair de casa, cara. Ah, não, pode ligar, né?
É, ué, você tem diversas formas de assustar um
velho.
Eu
acho que tem fases isso. Eu acho que a primeira é você ligar. E aí, se o contratante.
Se não der certo,
o contratante falou, mesmo com a ligação, ele não acreditou muito. Aí você vai lá, coloca o seu crachazinho falso da prefeitura e pega o velho na rua. E aí, velho, caralho, que porra que você tá fazendo aqui? Dá seu RG aí, eu vou anotar e se aparecer de novo vai perder a aposentadoria, tá ligado?
É isso.
Mano, é magnífico. Mano, profissões da quarentena, velho.
É, a gente deu muitas opções aí pra vocês, galera. Exercitem as suas mentes.
Exatamente.
Nesse momento de reclusão social, tá? E o mais importante, aproveita que você tá aí parado. Se você é uma pessoa que gosta de ser que tá sentindo falta, aproveita esse momento e já vai bolando qual é o próximo rolê, entendeu?
Caralho, o rolê?
É, sim, você vai criar o melhor rolê do mundo. Você tem tempo pra caramba pra bolar esse negócio.
Por que
entendeu?
Não fazer um rolê sem sair de casa?
Puta, verdade, rolê virtual.
Rolê virtual, mano, cara.
Nesses momentos aí eu já vi happy hour virtual, eu já vi academia virtual.
Caralho.
Eu já vi... O que mais?
Cara, eu tô fazendo laboral virtual na empresa. A moça que faz laboral, ela tá fazendo laboral pelo Hangouts.
Vocês estão vendo isso, gente? Olha isso. É só você querer que você consegue.
Exatamente, cara.
Criatividade.
Eu já vi... Você já viu aqueles caras que estão tocando na sacada? Tocando instrumento?
Puta, eu vi, cara. Incrível,
muito
incrível.
Louco. Aí o outro começa a tocar junto e aí vai, cara.
Banda virtual também.
É, isso não é bem virtual, mas...
É isso aí, velho.
Cara.
E, mano, eu tenho uma dica. Joga Gartic. Gartic é da hora.
Porra, Gartic é muito louco, mas eu nunca tive amigo pra jogar, velho.
Ah, cara, você tem eu, já. É só me chamar aqui na joga.
Me chama quando você for jogar, então.
Cara. Mano, sabe o que eu acho, então? Acho que devia chamar a galera aí, que estiver escutando isso aqui. E no momento que você chegar nesse podcast, você vai chamar a gente pra jogar um Gartic.
Demorou.
E a gente vai precisar arrumar, no mínimo, 5 pessoas pra jogar um Gartic com a gente.
Sim. Manda seu login pro seu... Não sei como que adiciona no Gartic, mas manda lá pra adicionar no Gartic no nosso e-mail, que é o jonirds@gmail.com. Eu não sei se tem o BR, nunca lembro.
Não, Gmail não tem.
Não,
é só...
então galera. .com. Ou, melhor, você pode mandar também um tweet pra nós no Twitter, que é o calma, cara, eu leio. É o arroba
já são 400 episódios.
É o arroba Janirds _, não é?
Arroba Janirds _.
No Twitter. Aê. Ou no Instagram, no arroba Janirds. Pode mandar um no privado lá, seu login de Gartic, que quando a gente receber aí o login de vocês, a gente adiciona, eu adiciono, o Gu adiciona. Então somos, são 8 no Gartic, não são?
É, eu não sei, cara.
Eu não sei. Mas vamos lá que os 5 que mandar pra gente, a gente faz. Aí a gente marca um dia, grava um Gartic e a gente faz um na Twitch, né? Faz um ao vivo lá na Twitch.
Boa!
Com as 5 pessoas que adicionar a gente. Já aproveita.
É isso aí.
A gente não tá fazendo vídeo pra Twitch no momento, mas já segue a gente lá na Twitch também, só procurar por Jonirds. Você vai ver a foto da nossa avó Jonirds aí, já vai saber que é a gente, né?
É isso. Adorei. Tô muito feliz. E espero que realmente a galera chame a gente aí pra gente fazer uma live de Gartic.
Sim.
E só pra fazer uma um post aqui rapidão, não tem underline, tá?
O quê?
É só arroba Jonirds, não tem underline não.
No quê?
No Twitter.
Certeza?
Acabei de entrar aqui.
Então é o Instagram que tem underline, porra. Aí.
Ai, meu Deus. Mas enfim, galera, Jonirds, vocês vão encontrar, não existe mais nenhum.
É, exato, é só procurar por Jonirds, e aí vai ver a foto da vovó Jonirds aí, que é essa mesma que vocês veem aqui no Spotify. Cara, certeza que não tem o underline.
É certeza.
E mandar lá pra nós o seu login, o seu usuário, não sei o que que é no Gartic direito. E nós vamos... Porra, não tem mesmo, é arroba Jonirds. E nós vamos adicionar vocês e marcar uma data pra gente fazer uma live de Gartic.
É isso aí, então.
Mais alguma informação que o senhor deseja dar?
Hashtag fique em casa.
Hashtag fique em casa com a vovó Jonirds.
É isso aí.
Então, falou, obrigado e vai dormir, Jonirds.